Bem-vindos à presente sessão ordinária. Solicito nosso vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda, que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Valdeto Fernandes, vereadora Thaís, vereador Eliner Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilha. Vós somente sois Deus e Senhor. Salmo 85.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 65ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 193 de 2019, de autoria do vereador Lisier José Borges, que nomina como praça Nossa Senhora das Graças a rotatória existente na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, com a Avenida Miguel Abrão Dibe, no bairro Parque das Primaveras e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 194 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, Paulo de Lima, Domingos Paula de Souza e Ederson Lopes. O senhor presidente determinou que fosse lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 195 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dará nome de Mário Mendonça de Paula à praça localizada na Rua 17, com laterais para a Rua 18 e 19, no bairro Itamaraty, quarta etapa, em Anápolis. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professores Geli Sanches, Domingos Paula de Souza, Jean Carlos, Américo Ferreira e Ederson Lopes. Em única votação, veto 180 de 2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial do autógrafo de lei 071 de 2019, que dispõe acerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de autoria da vereadora Eliner Rosa. Veto mantido por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana, apresentada em emenda de plenário pela vereadora professora Geli Sanches. O senhor presidente determinou a retirada do projeto de pauta e que retornasse à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis, a reserva de no mínimo 20% de suas vagas para visitantes. Deferido o pedido de vista do vereador Paulo de Lima. Projeto de lei ordinária 079 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui a área escolar de segurança no município de Anápolis e dá outras providências, aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Foi deferido o pedido de vista do vereador Domingos Paula de Souza. Projeto de Lei Ordinária 031 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas no município, informando o direito de apresentação de documentos sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório em determinação à Lei Federal 13.726, de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicação, houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 9 de outubro, em horário regimental. Temos aqui, presidente, a justificativa de ausência do vereador Ederson Lopes por motivos pessoais. Não há mais correspondências, passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Não existem projetos também a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero dar um bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Também aos internautas e telespectadores que nos acompanham pela Web TV e Canal 10. Registrando a presença dos vereadores Lélio Alvarenga e João da Luz. Inicialmente, convido a primeira oradora do pequeno expediente para fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, no pequeno expediente, é que eu gostaria de trazer uma explicação aos nobres colegas, apesar de terem poucos colegas no plenário, sobre esse projeto PLO meu, 129 de 2018, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis diante do direito constitucional de propriedade da outras providências. Esse projeto tramitou em várias comissões, já tem tempo que ele está tramitando na Câmara, e alguns colegas pediram vistas, né? E é direito dos colegas, mas eu quero explicar aqui para quem não teve a oportunidade de ver esse projeto nas comissões, que é um projeto atual, presidente. Em suma, é uma realidade que é inegável, uma realidade social que é inegável e que é impossível de ignorá-la. No dia 14 de 5 de 2019, o nosso Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que condomínios não podem negar a permanência de animais em condomínio, não podem restringir. A convenção que destaca sobre isso é nula. A convenção do condomínio pode regulamentar. Até porque isso é garantido através do artigo 5º e do artigo 170 da nossa Constituição, o direito constitucional de propriedade. E também no nosso artigo 225 da Constituição Federal, que delega ao poder público e à coletividade a defesa dos animais, impondo à sociedade e ao Estado o dever de respeitar a vida, a liberdade corporal e a integridade física desses seres. Então, através da junção desses direitos, né, em lei, constitucional e infraconstitucional, eu dei entrada nesse projeto, e é um projeto atual, um projeto que já foi aprovado em várias cidades do nosso país, de que trata desse direito. Então, na verdade, não estou aqui trazendo um projeto para causar bagunça nem desordem em convenção de condomínio. É um projeto que o STJ hoje reconhece que é proibir, mas que o condomínio tem toda a sua discricionariedade de poder regulamentar e de poder trazer a organização em relação a isso. O STJ falou, norma condominial que proíbe indistintamente
Qualquer tipo de animal dentro do apartamento consiste em excesso normativo que fere o direito de propriedade. Então, na verdade, nós precisamos equilibrar aí o direito de propriedade com o direito de vizinhança. Né? Nosso direito acaba onde começa o do outro. Né? E o artigo 1228 do nosso Código Civil, que trata do direito de propriedade, ele está atrelado com o artigo 1277 do Código Civil, que trata do direito de vizinhança. Então, o STJ deixou bem claro que nós temos que ter em mente, tanto com os condôminos quanto o condomínio, o pilar dos três S's, que são segurança, saúde e sossego, que estão elencados nos artigos 1277 do Código Civil. De fato, a convenção condominial é norma suprema do condomínio, sendo uma autorregra de cunho normativo e cogente aplicada a todos. No entanto, suas regras não são de aplicabilidade absoluta, pois deve se compatibilizar com a legislação que é hierarquicamente superior, podendo a vontade exposta pela maioria excepcionalmente sofrer restrições. A faculdade conferida aos condôminos de estabelecer seu regramento interno não pode afrontar de maneira tão aguda o exercício de um direito constitucional, um exercício que deve estar em consonância com as regras e princípios tidos como fundamental, dentro de uma normalidade não podendo extrapolar limites da boa-fé e dos bons costumes, sob pena de caracterizar como um exercício abusivo que, ao final, nada mais é que um ato ilícito. Então, diante de todos esses relatos, eu fiz um apanhado de julgados do STJ, do STF, de tribunais de todo o nosso país, sobre a proibição. Então, é um projeto de lei que visa não inchar o nosso judiciário, porque hoje nós temos várias ações no judiciário relativas a esse direito constitucional de propriedade em relação aos animais em condomínio. Então, os condomínios continuarão tendo a sua autonomia para poder organizar as suas convenções, até porque as convenções, o STJ também rezou, que eu acho importante salientar aqui para os senhores, as convenções condominiais ultrapassadas por normas contrárias aos atuais posicionamentos deverão passar por transformações, alterações e reformas. Então, com certeza, se mostra que o tutor do animal ele tem que manter a boa higiene, ele tem que manter a comprovação de todos os cuidados dos animais para que haja um equilíbrio da manutenção desses animais. O que eu queria trazer essa explicação para o dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Registrando ainda a presença dos vereadores Fernando Paiva, Américo Ferreira, João Feitosa, Paulo de Lima e Domingos Paula e Jean Carlos. Na sequência, convido o segundo orador do pequeno expediente, vereador Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O que me traz aqui nesse pequeno expediente, presidente, é agradecer ao senhor por ter nos cedido o transporte para que a gente fosse em Goiânia, juntamente com o deputado estadual Hamilton Filho, com um encontro agendado com a secretária Fátima, que é da Educação, onde, graças a Deus, tivemos a honra de ter sido recebido e, por sinal, muito bem. Como se diz, uma proposta boa, mas ao mesmo tempo se tornou um prazo grande. Por quê? Ela estava nos alegando que por essas questões de endividamento, falta de dinheiro, de tesouro, esse negócio tudo, então estava meio complicado construir uma escola hoje. Aí tivemos com o engenheiro da Infra, que é o Alberdan. Não, o Verdão é o procurador. E nós tivemos que voltar lá. É o Jadimundo, é o secretário da Infra, superintendente da Infra. Então, ele nos garantiu, até o senhor João da Luz também, o vereador, estava lá. Ele também nos garantiu que, no final da chuva, já seria construída essa escola. Porque ele estava levantando uma questão lá, presidente, de que teve várias propostas, várias promessas, várias placas de escola construída, onde foi alegado lá que uma só cidade, num pote bem inferior a Anápolis, onde seria construído 60 salas de aula. Não sei se era caráter político ou o que era, mas a verdade foi que eles embargaram e alegaram esses argumentos, que, por exemplo, talvez não poderia ser construída a questão de novas obras sem terminar a que já estava construída, né, Léo? Então, o que que acontece? Gostei do posicionamento dela, mas só que nesse intervalo, a gente teve a colocação que a gente já tinha um pedido bem anterior, porque essa luta é antiga. Então, o que que acontece? Aí tivemos que esperar, porque é igual eu falei. Em relação a essa obra da escola, não estou medindo tempo, esforço nem nada. E estou com os parceiros certos. Você vê a disponibilidade do deputado, esteve conosco. Não deu para resolver na parte de cedo. Tivemos que extinguir até a tarde. Saímos de lá ontem quase às 5 horas da tarde. Mas também trouxemos alguma resposta positiva. Onde ficou acertado de que na questão do parou a chuva, começaria a obra, que daria em torno de fevereiro a março. Você entendeu? Isso aí eu acho que já é um ganho muito grande para quem já não tem nada, pelo menos isso. E nos garantiu que por esses 15 dias será divulgado no edital, já vão fazer o edital conosco. Então o que que acontece? A gente agradece a eles pela recepção e pela colocação, que nós vamos virar um eterno. O Hamilton já está lá, eu daqui para lá, o senhor me manda eu para lá, então a gente está disposto aí para ver se consegue. Entendeu? Então, graças a Deus, nós podemos agora tranquilizar a questão daqueles estudantes que moram no Polo Centro, Tatiaia, Cadistolândia, tudo, São João, tudo, que provavelmente o ano que vem nós já temos escola. E aqui aproveitando também, eu não poderia deixar passar de graça também, em relação às comemorações que eu tive um aniversário de uma irmã minha, dia 2. Hoje eu tenho aniversário da minha irmã também, a Vilma, a Idete, e dia 12 o aniversário de Vanessa. Que Deus dê muitos anos de vida para eles, muita saúde, muita paz, que a gente possa realizar nosso sonho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Parabéns por essa luta para levar uma escola para a sua região ali, Itatiaia, Polo Centro, primeira, segunda etapa. Eu acho que salutar é muito importante pela aquela região. Parabéns. Na sequência, eu convido o próximo orador, Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa que nos cobre e amigos das redes sociais. Presidente, dois assuntos me trazem aqui nessa tribuna, aqui nesse pequeno expediente. O primeiro é que ontem a Comissão de Direito do Consumidor fez uma visita lá no PROCON para a gente ver o que, que poderia ser feito para cobrar da Saneago os desmandos, o descaso, a falta de atenção que ela tem com a população da cidade de Anápolis. E lá o secretário Valeriano nos diz que vai ser possível fazer uma ação pública para cobrar da Saneago esses descasos que ela fez para a população e anda fazendo nesses decorrer dos anos. O outro assunto, senhor presidente, é quanto ao transporte coletivo da cidade de Anápolis. A prefeitura, mais a Urban, fecharam um acordo, um convênio, um contrato, onde a passagem da nossa cidade vai ter dois preços. R$ 4,00 e R$ 4,25. Desde o dia 29 do 9,
A passagem já vem sendo cobrada R$ 4,00. Sendo que a partir do dia 27 do 10, aquelas pessoas que não comprarem o passe, o cartão do passe, lá na empresa, vai ter que pagar R$ 4,25. Então, senhor presidente, a gente vê que é a única cidade do Brasil que está acontecendo uma cobrança de dois preços na passagem do transporte coletivo. Ou seja, até dia 27, é R$ 4,00 para as pessoas poderem usar o transporte coletivo de Anápolis. As pessoas que comprem o passe na empresa. Agora, a partir do dia 27 do 10, para a pessoa utilizar o transporte coletivo, aquelas pessoas que, não, por eventualidade, não vão comprar o passe, vai ter que pagar R$ 4,25, senhor presidente. Então, geralmente, pela ordem da oferta e da procura, quem compra à vista, quem paga no cash, tem desconto. Mas o convênio que a prefeitura fez com a Urban é o contrário. Quem compra à vista, paga mais caro. Ou seja, paga R$ 4,25 as pessoas que não forem lá pegar esse passe. E isso eu acho que é um abuso. É um abuso que deveria ser revisto. Até pelo bom senso. Até para a gente não ser chacota no Brasil, que é a única cidade, uma cidade de grande porte, a cidade de Anápolis é uma cidade de grande porte de Goiás, e aparece uma aberração dessa com a passagem de transporte coletivo ser dois preços. Então, eu espero que o bom senso lá na empresa e lá na prefeitura faça com que essa passagem fique só nos R$ 4,00. Isso, por quê? Porque até o transtorno para o usuário vai ser menos. E, com certeza, se for fazer um levantamento em porcentagem de 2015 até 2019, o preço dobrou o valor. Então, e o salário mínimo, que a gente sabe que é o que quem mais precisa do transporte coletivo, é quem tem salário mínimo, não teve reajuste nenhum, pelo contrário, teve um decréscimo de R$ 4,00, de R$ 6,00. Então, fica aqui, senhor presidente, essa cobrança, para que o bom senso fique entre a prefeitura e a Urban, só nos R$ 4,00, retirando essa cláusula de R$ 4,25, para quem não tem comprado o passe. Sem mais nada para o momento, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vice-presidente Luiz Lacerda, demais pares. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester. Bom dia especial, meu amigo Rael aqui, que está hoje nos visitando. Seja bem-vindo a esta casa. Também cumprimento a todos os servidores dessa casa, a todos os presentes e aos nossos internautas. Senhor presidente, dois motivos que me traz aqui nesta manhã, nesse pequeno expediente. Primeiramente é para falar a respeito da Avenida Brasil Norte. Aí nas proximidades da Hidroluz, basicamente todas as semanas, pelo menos uma ou duas vezes, vereador João Feitosa, há necessidade de haver uma intervenção da Saneago. Há um vazamento quase constante de esgoto ali naquela região ali, trazendo grandes transtornos para todos os comerciantes, para todas as pessoas que transitam ali. Então, de uma forma especial, as pessoas ali que moram ali na Santa Isabel, bairro Boa Vista, setor Bougainville, setor universitário, sofrem muito com aquele esgoto constante, pastor Elias. Todas as semanas, pelo menos duas ou três vezes, tem que haver intervenção. O que está acontecendo? Então, eu queria que realmente faça aqui um requerimento verbal, que essa ANEEL possa resolver de vez, porque é constrangedor o que está acontecendo ali. Então, a minha primeira reclamação hoje, senhor presidente, é esta. E a segunda, senhor presidente, início do ano passado, assim que começou a ser instalado esses pontos da Urban, eu tinha feito um requerimento pedindo que realmente eles pudessem alongar mais a cobertura. Porque, na verdade, aqueles pontos servem mais como a referência, que ele é um ponto de ônibus, é um ponto de coletivo. Ele protege muito pouco mesmo. Então, já tinha feito a solicitação para o Urbano ano passado, assim que eles inicializaram a colocação desses pontos. E continua do mesmo jeito. Os pontos, basicamente, não cobrem nada. Vou nem falar a questão dessa chuva de ontem, que foi realmente muito grande, que não haveria condições realmente de dar proteção aos usuários. Nós temos que ser coerentes, temos que ser justos com a situação. Mas, de todas as formas, esse ponto não cobre, não protege o usuário, que paga muito caro por sua passagem para poder usufruir e não ter o conforto que tem. E por último, senhor presidente, eu tinha feito um requerimento, fui até o CMTT, pedi ao secretário Fernando que olhasse com carinho abaixo do assento dos pontos de coletivo ali, senhor presidente, há um espaço vago, muito grande, de em torno dos 80 centímetros. Primeiramente, questão de segurança. Uma mãe está com a sua criança, se ela vacilar e soltar na mão dessa criança, com certeza ela pode passar por debaixo daquele ponto ali e parar lá na pista. Isso é questão de segurança, número um. E agora, por último, senhor presidente, questão também de bom senso. Todas as chuvas, qualquer água que tem na pista, na Avenida Brasil, o usuário tem que subir em cima do assento. Se não subir, ele molha todo, porque a lateral do ônibus, do coletivo, passa, e todo o transporte passa rente ao ponto, às costas dos pontos, senhor presidente. E não tem proteção. Do joelho para baixo você molha todo. Como é que você vem trabalhar? Não tem jeito. Então, faça aqui um requerimento verbal. E gostaria muito, senhor presidente, sou como presidente dessa casa, que pudesse acampar essa luta também. Pedir que faça uma proteção ali de acrílico, acompanhando o ponto ali, até chegar no solo, para que não haja esse espaço, além de questão da proteção de nossas crianças, de um idoso, até mesmo de qualquer outra pessoa, também questão de proteção contra a chuva e outras coisas, mas principalmente contra a chuva, senhor presidente. Se o senhor fizer um teste, ficar no ponto de ônibus desse aí, qualquer chuva que vier do joelho para baixo, o senhor vai se molhar todinho, porque o movimento de carro é grande e todos os carros que passam ali jogam água em seus usuários. Então, volto a dizer, o usuário já paga caro por essa passagem. Então, é necessário que pelo menos dê segurança e dignidade ao usuário. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente, inicialmente com o vereador Pastor Elias, inscrito para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui ainda cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento também aqui os que estão aqui no plenário, cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Quero ainda estar cumprimentando, senhor presidente, aqueles que estão nos assistindo através do YouTube, é muito importante nós podermos estar aqui. E o que me traz à tribuna hoje, no grande expediente, senhor presidente, Leandro, quero ainda cumprimentar a vossa excelência, por nós ter encontrado junto ali na promotoria, na 15ª promotoria, com a doutora Sandra Mara Garbellini ontem, às 14 horas, e que foi muito aproveitoso naquela oportunidade de nós dar introdução com ela na questão das divisas de município, de Anápolis e Silvânia, e também, querendo ou não, ainda está imbuído o Gameleira de Goiás. Mas ela já disse, tanto a mim quanto a Vossa Excelência, que após o dia 18 estará sendo marcada uma reunião para que todos possam participar, inclusive a promotora, a doutora Maísa Morgana, que responde pelo município de Silvânia. E isso é muito importante. Foi muito bom a participação do senhor e a minha também, com a doutora Sandra Mara Garbellini. É uma agonia que o povo está vivendo, mas obrigado e pela sua participação. O senhor é companheiro. Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre dois assuntos. Um é sobre também a visita que nós fizemos lá ontem, que o nosso colega Alfredo Landim disse aqui, lá no PROCON. A Comissão de Direito do Consumidor, presidida pelo nosso vereador João da Luz, eu como vice-presidente, como membro, esteve lá também presente o vereador Paulo de Lima, muito boa participação do vereador Paulo de Lima, e também do vereador Alfredo Landim. Uma conversa que nós tivemos ali ontem com o nosso diretor do PROCON, Valeriana Abreu, foi uma reunião aproveitosa. Aliás, a gente quer chegar aqui e dar boa notícia para os nossos ouvintes, para a população anapolina. Mas nós fomos ali com a Comissão do Direito do Consumidor, também ver a posição que o PROCON da nossa cidade pode fazer em favor dos consumidores da nossa cidade na questão da falta de água. E naquela oportunidade, senhor presidente, a comissão, o nosso colega, o vereador João da Luz, deve falar sobre isso, Paulo de Lima. Nós solicitamos do nosso diretor, Leila Alvarenga, vereador, que seja tomada alguma posição, porque o Código de Defesa do Consumidor, vereadora professora Gelim, ele é muito claro naquilo que, quando as pessoas passam sofrendo da necessidade de um bem que ele não pode ficar sem, de necessidade de primeira hora.
Uma parte, vereador.
A lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e das outras providências, diz assim no artigo 22, os órgãos públicos por si, ou suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros quanto ao essencial e contínuo. E no parágrafo único, diz assim, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-la e reparar os danos causados na forma prevista neste código. Vereador, professor Geli, só pedir uma parte, vou dar uma parte, depois eu vou comentar.
Vereador, uma ação também muito importante e que está dentro do contrato com a Saneago, é que fala que ela é obrigada a fornecer água em caso de falta, pelo caminhão-pipa, que ela tem que comprar e levar até os locais onde está necessitando de água. Então, são vários lugares e que ela, por certo, não está cumprindo isso, né? E que ela tem esse dever. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos esteve no presídio, e lá no presídio é um problema sério a falta de água. A vereadora Thaís, vereador Mauro esteve lá conosco.
Eu já estive também.
E lá é um local onde não há outra alternativa. E um local totalmente superlotado, né? E com dificuldade de abastecimento do caminhão-pipa. Então, essa é uma das colocações que seria interessante a Comissão de Direito do Consumidor também estar olhando quanto a esse fornecimento em caso de falta da água das torneiras. Obrigada, senhor.
Com certeza. Obrigado, vereador, professor Angelim. E essa comissão, senhor presidente, solicitou ao diretor do PROCON que solicitamos que as providências de competência dessa Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor sejam adotadas no tocante à falta de água em diversos bairros da cidade de Anápolis, especificamente quanto à imposição de penalidade pela má prestação de serviço e a propositura de uma ação civil pública para judicialmente ajudar a empresa e a compelir a resolver a questão desse problema. Porque a falta de água tem gerado prejuízo para os proprietários de residência, condomínios, empresa, e até eles estão comprando água para o consumo próprio. E por outro lado, tem vários moradores que estão tendo de mudar radicalmente seus hábitos em relação a lavar roupa, tomar banho e até cozinhar. Estes prejuízos são todos indenizáveis e em muitos casos cabe inclusive danos morais. É o que diz aqui nesse artigo 22 no Código do Consumidor. Um outro assunto, senhor presidente. Eu quero relatar uma visita que eu fiz ao meu presidente, ao presidente do Américo e do Mourão, do nosso partido, do PSDB. Eu ainda não havia encontrado com o nosso presidente, prefeito da cidade de Trindade, Jane Darro. E ele me fez o convite, eu estive com ele na semana passada, na prefeitura, na cidade de Trindade, muito bem recebido pelo o excelentíssimo senhor prefeito, Jane Darro, e ele falando a respeito do PSDB na cidade de Anápolis, da qual eu ainda faço parte. Gostei muito da posição do nosso presidente, muito bem claro.
Uma parte aí, vereador.
Inclusive, fiquei muito satisfeito de ver a posição que ele me disse. Naquela hora lá, ele me disse assim, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, tudo que eu prometi na minha campanha, já concluí. Podia ter prometido mais. Trindade está feliz com o prefeito Jane Darro. Portanto, foi uma visita espetacular. Gostei muito da pessoa do Jane. Fomos para a casa dele, almocei com ele na casa dele. Né? E o PSDB está forte na cidade de Anápolis, pode ter certeza. Tá bom? Uma parte ao vereador Paulo de Lima.
Vereador Pastor Elias, primeiramente falar sobre a nossa reunião que tivemos lá no PROCON ontem, que foi muito importante, principalmente a cobrança do PROCON para tomar as providências sobre a falta de água e sobre o nosso futuro lago em Anápolis, Luiz Lacerda, que nós não temos, né? Então, o novo presidente da CNEAG prometeu que vai fazer, mas promessa já temos há 30 anos. Eu mais o Luiz já disputamos de muitas eleições, né? O Luiz já foi vereador muitas vezes, sabe disso. Todas vezes é o mesmo problema, né? Então, eu acho que agora, pastor Elias, estamos com você e estamos com a cidade. Esse problema tem que ser resolvido. Exemplo, falta água. Mas o preço da água vem o mesmo preço. Não tem, falta água e aí vem o mesmo, ou vem até a mais um pouco. Então, tem que tomar providência. Eles têm que ser penalizados. A penalidade, ela só é financeira, ela, quanto dói no bolso, com certeza eles vão tomar providência. Então, estamos juntos e hoje estaremos em Goiânia para cobrar. E com certeza a cidade de Anápolis pode esperar dos vereadores, não só o pastor Elias, não só o João da Luz, João Feitosa e demais vereadores, com certeza estamos todos no mesmo empenho há muitos anos, como diz, eu citei o nome do Luiz Lacerda, porque ele já está aqui há muito tempo e sabe disso. Então, obrigado.
Rafael Landim.
Vai ser rápido. Obrigado, viu, pastor, vereador pastor Elias. É o seguinte, ontem a gente, naquela visita que a gente fez lá ao secretário do PROCON, ele também falou que cabia essa ação contra a Saneago, porque ela promove um bem-estar continuado. E como ela está faltando com o cumprimento dela, essa ação ia dar certo neste momento. E é só para lembrar que está bem embasada essa ação que vai ser feita contra a Saneago, né, exigindo dela. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Afonso Landinho. Portanto, senhor presidente, o PROCON já iniciou, a comissão protocolou lá esse pedido para que o PROCON entre com essa ação civil pública contra a questão da falta de água a Saneago. E também, para terminar, senhor presidente, nós estaremos em Goiânia hoje, às 14 horas, uma comissão de vereador, Lélia Alvarenga, Paulo de Lima, João Feitosa e pastor Elias. Vamos fazer uma visita lá na AGR e na CODEG. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Presidente, cumprimentar a Vossa Excelência,
Cumprimentar o nosso amigo Luiz Lacerda, os vereadores, as pessoas presentes, as pessoas que nos acompanham pelos canais de comunicação. Nós, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, nós encaminhamos sim, viu, articulado com toda a nossa comissão, que é composta pelo pastor Elias, Alfredo Landinho, Paulinho de Lima, Fernando, e nós estivemos sim ontem mostrando para o PROCON a necessidade de Anápolis resolver esse problema da água. É um problema crônico, é um problema que demanda vontade política de toda a ordem do governador do estado de Goiás, da Saneago, do nosso prefeito, da Câmara de Vereadores. É um problema difícil de ser resolvido, mas nós não podemos furtar no momento de dificuldade de entrar nessa luta em defesa dos consumidores. E nós deixamos ontem a mensagem para o PROCON, que o PROCON, como um órgão responsável de garantir o direito do consumidor, ele tem que agir sim, e com caráter punitivo. Se você tem um produto, você vende um produto, e esse produto não é entregue, então o que está acontecendo? O povo está sendo lesado. Então está causando uma lesão. Então nós encaminhamos sim um ofício, protocolamos esse ofício ontem, presidente. Esse ofício foi entregue nas mãos do nosso diretor, Valeriano, e ele foi provocado a agir. Agir na forma da lei. Pastor Elias mencionou aqui a lei e o artigo, o qual está se infringindo e está sendo desobedecido. E essa ação civil pública, ela é indenizatória. A população está sofrendo e nós temos sim que provocar o Estado, provocar a Saneago para poder pagar a indenização para essas pessoas hoje que estão tendo esse prejuízo. E as pessoas individualmente, viu, presidente, se sentirem lesados, pelo menos o meu gabinete, o meu jurídico, está aqui para orientar e mostrar o caminho, como eles vão reaver esse prejuízo. Nós estamos à disposição para mostrar para os moradores da cidade de Anápolis que eles têm direitos e esses direitos valem.
Uma parte.
Vereador Fernandinho.
Obrigado, vereador. Vereador, ontem naquela reunião nossa, eu mostrei até um vídeo de uma pessoa que estava reclamando que já tinha 8 dias sem água. E essa pessoa me ligou, porque lá a água voltou. Choveu, né, lá no reservatório, e chegou água na casa dele. E a indagação que ele me fez hoje foi o seguinte: a ação vai continuar, que a água voltou, vai continuar com a ação? Eu afirmei para ele que a ação não tem nada a ver, vai continuar, porque o dano já foi feito. Então, foi bom você falar o negócio da lei, porque aí a gente sabe que vai dar sequência, o PROCON vai dar sequência nesse assunto, e eles podem ficar tranquilos. O que achar que vai ser lesado, vai ter o direito de entrar na justiça contra a Saneago. É só isso, devolvo a palavra.
Não, e muitas reclamações, são 150 bairros na cidade de Anápolis sem água. O ano passado, como a chuva, como o fenômeno da natureza, que é a chuva que Deus nos dá, chegou mais cedo, nós não vimos falar sobre o problema da água o ano passado. Esse problema, a estiagem foi mais adiante. E nós temos esse problema é crônico e nós precisamos de resolver esse problema. Nós não podemos baixar a guarda, vereador Alfredo Landim, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que caminhar e construir um projeto estadista, presidente Leandro. É um projeto estadista. É um projeto de médio e longo prazo. Nós precisamos de resolver esse problema. A cidade de Anápolis não pode viver sem um reservatório. Nós precisamos de caminhar para esse rumo, de construir um reservatório para a nossa cidade, porque senão toda a estiagem nós vamos sofrer. Entendeu? E muitas pessoas reclamando, viu, pastor Elias? Reclamando porque está faltando a água, não tem a água na casa e o valor do talão é lá em cima. É mais caro ainda que quando tinha água continuamente. E isso é que não dá para entender, entendeu? As pessoas reclamando por esse motivo. Então, temos que resolver esse problema, o problema da água, e nós estamos juntos, a Comissão do Direito do Consumidor vai marchar para esse caminho, não vamos baixar a guarda. Um outro assunto aqui também, que foi até falado aqui, foi com relação à tarifa de ônibus. Nós temos que ter a cautela. Nós já conseguimos uma grande vitória, que foi não permitir a Urbam aumentar 27% aqui na cidade de Anápolis. A Urbam aumentou 8%, isso foi uma grande vitória. A tarifa saiu de R$ 3,70 para R$ 4,00, se for no cartão de bilhetagem, e R$ 4,25 se for no dinheiro. Mas existe um questionamento que está sendo feito, nós temos que ter cautela. Eu já pesquisei junto ao presidente da comissão que avalia os custos da empresa, inflacionário da empresa, e essa análise com relação a essas duas tarifas que foram apresentadas, esses dois valores, o questionamento é justamente quando uma tarifa vem com um valor menor, normalmente o incentivo é em dinheiro. E foi o contrário, né? Agora a pessoa vai pagar à vista o cartão de bilhetagem e a pessoa que não pagar à vista vai pagar R$ 4,25. Então teve um processo inverso. E o presidente disse que tem jurisprudência. Nós já consultamos essa comissão para que ele detalhe essa jurisprudência para mostrar qual que é a legalidade de fazer uma tarifa com dois valores. Duas tarifas com dois valores, essas tarifas da passagem de ônibus. Então nós estamos fazendo essa consulta junto à pessoa responsável e com muita cautela para não precipitar. Nós não podemos precipitar, sendo que tem uma jurisprudência, tem legalidade para estar desenvolvendo esse tipo de atividade na cidade de Anápolis. Então nós fizemos essa pesquisa e estamos aguardando a resposta. O outro assunto que eu gostaria de registrar é uma visita que nós fizemos junto à secretária Fátima, viu, vereador Domingos? Junto com o nosso deputado Hamilton Filho, quero parabenizar o Hamilton Filho pela abertura que ele está dando para nós, junto ao governo do estado de Goiás. E ele possibilitou esse encontro lá com a nossa secretária Fátima, muito transparente, pessoa muito sincera, não perde tempo para poder falar mentira, ficar criando expectativa mentirosa. E nós fomos ontem entregar um ofício solicitando para que ela inclua no orçamento agora que vai ser aprovado no governo federal a construção de duas escolas para ser feita no ano de 2020. Então nós fomos lá protocolar esse pedido porque não pode passar da hora essa solicitação e tem que ser encaminhado para o FNDE. Essa solicitação do orçamento. Porque hoje, com o Tesouro do Estado de Goiás, é impossível construir escola. Então nós entregamos nas mãos da secretária um requerimento, um ofício, solicitando a inclusão da escola Vinícius de Moraes e o Américo, o vereador Américo, que está lutando ali pelo bairro... Qual que é o bairro? Adriana Parque. O vereador Américo também fez a solicitação para que inclua essa região com uma escola. E a escola Vinícius de Moraes. Então essas duas escolas são as duas únicas escolas que estão sendo incluídas no orçamento para 2022 para a construção. A escola do meu amigo vereador, nosso amigo lá do Salvador São Valdete, vereador Valdete, a escola do vereador Valdete, lá do bairro Calistolândia, do Polo Centro, esse já vai ser licitado agora. O Valdete ontem saiu com muita alegria que essa vitória, o Valdete tem perseguido, tem percorrido para conquistar essa vitória, e ela garantiu que vai ser licitada a escola do bairro Calistolândia. Um outro assunto também que o nosso deputado Hamilton ajudou a fazer a abertura foi a escola Bom Samaritano e a James Funston. Tem um convênio que é feito entre essas escolas e o estado e várias outras escolas conveniadas de Anápolis que estão passando por um problema agora, que o estado quer romper esse convênio. Nós fizemos uma conversa muito profícua ontem para poder mostrar um caminho para poder dar continuidade a esses convênios das escolas que são do terceiro, do escolas privadas que mantêm esse convênio com o estado. E essas escolas podem agora, depois de muito tempo, perder esse convênio. Nós fizemos uma conversa muito boa que avançou muito e nós temos essa dívida com o nosso deputado Hamilton Filho, E nós temos aqui outros assuntos aqui, presidente. E eu vou estar falando pela ordem aqui, porque nosso tempo venceu. Eu acho que nós tínhamos, sabe presidente, aqui aumentar esse tempo, que é 10 minutos. A verdade é que 10 minutos não dá. Mas eu devolvo a palavra e volto a falar pela ordem. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui, e como diz o Lucivan, Manchester também, né, Lucivan? Manchester também. Todas as emissoras, São Francisco, todos os órgãos de imprensa que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, a princípio eu ia usar o pequeno expediente, porque meu recado hoje é pequeno. E a minha mensagem aqui hoje também não é no sentido de estar causando nenhuma polêmica em relação à questão da água aqui. Hoje não é isso que nós queremos aqui. Por isso que eu ia usar o pequeno e provavelmente não vou nem usar todo o espaço do grande expediente. Mas é para deixar aqui, pastor Elias e vários outros vereadores que são empenhados aqui nessa luta em defesa dos produtores rurais ali do Piancó, nós queremos deixar aqui hoje a nossa manifestação em apoio aos produtores rurais ali do Piancó. E vários outros vereadores que já encamparam aqui essa luta. Lembro mesmo na época do vereador Eli Rosa aqui nessa casa, tanto que ele lutou ali por aquele pessoal ali do Piancó. E a forma que esse pessoal está sendo tratado de uns tempos para cá, o nosso repúdio, a nossa manifestação em apoio a eles, justamente por isso. São produtores rurais que praticamente passaram gerações e gerações ali. Ali foi passando de pai para filho, de avô e de tal. Quantos anos faz que aquele povo está ali produzindo, trazendo alimento aqui para a mesa, principalmente aqui do pessoal de Anápolis e região. E chega num momento desse, onde tem a crise do abastecimento de água, esse pessoal é tratado praticamente como sendo bandido, como sendo ali os grandes responsáveis por essa crise de abastecimento que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, não só aqui em Anápolis, mais falta d'água aí, né, em outros setores também. Então chega nessa época de seca, sempre essa mesma agonia ali contra esses produtores rurais. Eu estava inclusive, e aqui quero dizer que eu não tenho ligação nenhuma ali não, não tenho nenhuma ligação política, nunca participei de reunião ali, mas eu estou falando isso aqui em defesa do produtor rural, ele merece mais respeito. Chegou ali agora, por exemplo, tem uma portaria ali da Secretaria do Meio Ambiente que manda, a polícia vai lá e lacra tudo. Eles não podem mais utilizar água, mas principalmente a forma com que são tratados nessas ocasiões. Esse dia mesmo chegou a Enel lá, não avisou nada para ninguém, cortou lá a produção lá do pessoal, dos bananais, que disse que estava atrapalhando lá a rede de fio da Enel. Quer dizer, numa total falta de respeito, sem comunicar com ninguém, sem dialogar primeiro. Parece que agora aconteceu da mesma forma. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista da presidente da associação lá, Amélia, que também não me lembro nem quem que é a Amélia. Mas a nossa palavra, que é em defesa do produtor rural, não só ali da região do Piancó, mas de vários outros aí, que sofre também com vários outros tipos de problema. E é esse pessoal que está ali produzindo, acordando cedo, está ali de madrugada no mercado do produtor, enquanto muita gente ainda está dormindo, esse povo está ali nas filas do mercado do produtor, levando alimento para a população. Então esse pessoal merece mais respeito, esse pessoal. Então hoje a minha fala aqui não é para causar polêmica em relação à questão da Saneago, é justamente para pedir mais respeito no trato desse pessoal, desses produtores rurais, que sofrem muito, são trabalhadores sofridos, pessoas honestas, e muitas vezes chega nessa hora, são tratados como bandidos, como os grandes responsáveis pela falta d'água aqui na cidade de Anápolis. Uma parte a nobre vereadora, professora Geli.
Vereador, eu quero te parabenizar por trazer essa fala tão coerente e de forma muito tranquila à tribuna desta casa. Eles me colocaram em um grupo lá da região e eu sempre acompanho os grupos. Eu opto sempre por falar pouco nos grupos, mas acompanho sempre. E há uma angústia muito grande daqueles produtores e nós temos visto isso ao longo dos anos. E angústia é exatamente isso. a falta de diálogo com aqueles produtores e a falta de respeito ao trabalho deles, ao ofício deles, que é um ofício extraordinário, de, sobretudo, servir às mesas nossas napolinas e de outros lugares também. Então, a sua fala é muito coerente e eu fico muito preocupada, colega, com relação também à proposta, né, de levar para lá um distrito industrial municipal. Se não está tendo água e eles estão sendo maltratados agora, naquele seio que abastece 80% da nossa cidade, eles estão sendo maltratados e têm sido feitos ao longo dos anos, imagina ali também com o distrito industrial e que eles serão vizinhos desse distrito. Então é uma preocupação muito grande e me solidarizo com a sua palavra nessa manhã e te parabenizo também.
Obrigado, vereadora professora Geli. Também uma honra ceder uma parte ao nosso novo presidente, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vice-presidente Luiz Lacerda. Obrigado pela concessão do uso da palavra na fala de Vossa Excelência. Eu queria repercutir com os nobres pares que uma pessoa que vive do plantio de sua terra, que vive da água que corta a sua terra, é um hortifruti granjeiro, me ligou semana passada dizendo que fiscais da Agência de Meio Ambiente do Estado foram lá notificá-lo que vão cortar o rego d'água que passa em sua propriedade. Me ligou desesperado, alegando que tem o outorga da água, que tem há mais de 30 anos a propriedade, e que se o Estado o fizer, ele não tem condição de irrigar a sua plantação nem de tratar os seus animais. Então, até quando nós, anapolinos e moradores aqui da região do Piancó, da bacia do Rio Caldas e de outras regiões, vamos sofrer com a incompetência da Saneago? Para fazer a barragem do João Leite, para abastecer a Aparecida de Goiânia e Goiânia, eles fizeram. Agora, Anápolis ficou a ver navios, literalmente. Então, eu tenho certeza que se esse projeto de renovação da Saneago com a cidade de Anápolis não tiver um barramento, uma estrutura, o prefeito Roberto não irá assinar. Isso é fato, gente. Não cabe mais empurrar nós, anapolinos, de barriga, deixar um cidadão 10 dias sem água em sua residência. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, chegar na sua casa para tomar um banho, para descansar, não tem água. Tem que sair para ir para a casa da sogra, da mãe, e não tem água. Isso acontece também, só para quem está nos escutando ouvir, num condomínio de luxo da cidade. No Sunflower também, há mais de 10 dias sem água. Então não é só os bairros da região sul, aqui também do centro, também estão com falta d'água. Então é lamentável o que a Saneago tem feito com a cidade de Anápolis ao longo dos anos. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. E destacar, senhores vereadores, que esse problema, esse caos no abastecimento de água, quem causou isso, na realidade, foi a sociedade. A própria sociedade, e aqui eu não estou culpando nenhuma autoridade, não. A própria sociedade tem uma responsabilidade muito grande nessa situação que nós chegamos hoje, nesse caos aí, ao ponto de estar penalizando aí os produtores. Por quê? Por mau uso da água aqui na cidade, por desperdício da água. Muita água que tira lá dos produtores, vereador Pastor Elia, ela é desperdiçada aqui na cidade.
Uma parte, vereador.
É água que é desperdiçada aqui sem chegar nas torneiras. Então, será que realmente esse pessoal lá, que são os grandes culpados, esse pessoal que é o grande culpado pela falta d'água aqui na cidade, vamos questionar isso. Uma parte ao novo vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Parabéns pela sua fala na tribuna. Quando o senhor disse que não queria trazer alarme em nada, mas não é alarme não, vereador. É porque parece que o culpado são os moradores, os trabalhadores que estão lá na terra. São eles que são o culpado dessa falta de água, do que está acontecendo no nosso município. Parece que são eles que são o culpado. Eu estou vendo que daqui a pouco eles vão pegar Jesus Cristo e dar um coro nele. O senhor que é o culpado. O senhor está entendendo?
Verdade.
Ontem eu falei com uma promotora lá, nós conversando com ela. O que faltou foi investimento e que continua faltando. Se não fizer o reservatório, vamos sofrer a vida inteira aqui, vereador.
Verdade.
Mas se for um fim nesse negócio. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Então é isso. Então a nossa fala aqui hoje é nesse sentido. Porque quem causou esse problema de caos no abastecimento de água não foram os produtores. Eles já estão ali há quantos anos? 60, 70 anos, que não sei quanto tempo tem a Saneago, mas provavelmente nem existia a Saneago ainda naquela época, ou se existia, estava engatinhando ainda. Então quem trouxe esse problema de caos de abastecimento de água foi a própria sociedade. Então você não pode agora, e obviamente a Saneago que não tomou as providências também para que a água chegue na torneira da sociedade, dos moradores, sem causar problema para esses produtores, inclusive. Então fica aqui a nossa fala, e aí eu falo aqui para a associação de moradores, que eu não tenho, de produtores ali do Piancó, que eu na verdade não tenho uma ligação mais direta com eles. Então fica aqui o registro a essa associação, que a nossa fala aqui hoje é uma fala da Câmara Municipal de Anápolis. Nós estamos aqui enfatizando a instituição Câmara Municipal de Anápolis como órgão, como parceiro desses produtores na luta em defesa desses produtores e na luta para que eles sejam tratados com mais respeito, principalmente nessas horas onde é atribuída a eles aí como sendo os grandes responsáveis pela falta d'água, e na realidade nós sabemos que isso acontece pelos desmandos da Saneago aí ao longo do tempo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. A você que acompanha a sessão aí pelo YouTube e também você que está ouvindo os oradores aqui e acompanhando a sessão pela Rádio Manchester. Quero dizer que respeito muito a fala do vereador e amigo Luiz Lacerda, mas eu não concordo quanto o senhor fala, vereador, que culpado é a sociedade. Culpado é o governo do PSDB que ficou lá 20 anos e não fez a barragem da Saneago na nossa cidade. Culpado são prefeitos da nossa cidade que ao longo dos anos não tem realmente cobrado para que seja feita a barragem aqui na nossa cidade. Esses são os culpados. O que é menos culpado é a sociedade. E aí a sociedade é eu, é o senhor, somos todos nós aqui. Que todo mês nós pagamos
uma parte,
de água. Quero dar uma parte a Vossa Excelência.
Vereador, obrigado pela parte. Apenas esclarecendo que quando eu coloco sociedade, é todo esse conjunto dos governantes, do usuário da água, menos os produtores rurais. A sociedade que eu coloco é o conjunto daqueles que eram responsáveis, as autoridades políticas responsáveis por resolver esse problema que não resolveram, aquele... O usuário da água que está lá desperdiçando ali, não sei quantos, até quantos litros d'água ali para lavar seu carro. A própria Saneago ali no desperdício que tem, que nós sabemos que mais de quase 40% da água tratada, ela é desperdiçada antes de chegar lá na torneira do usuário. Então pode culpar todo esse pessoal, aquele que faz o mau uso, as autoridades que não resolveram o problema no tempo certo, mas menos o produtor rural. Então quando eu coloco a sociedade... É todo o conjunto, do usuário até o governador de estado, presidente da república, que era responsável por resolver o problema e não resolveu. Só para esclarecer isso. Obrigado.
Não, eu até cedi uma parte para o senhor, porque eu respeito muito o senhor aqui na casa. Fui vereador com o senhor na legislatura passada. E eu tenho certeza que a colocação do senhor não é nesse sentido da sociedade. A colocação nossa aqui tem que ser bem clara. Responsabilidade... É dos governantes, principalmente do governante estadual. No caso, o governador Marconi Perillo, o governador Zé Hélito, o governador Alcides Rodrigues e agora o governador Caiado. Em relação à administração do prefeito Roberto, uma reunião que o prefeito Roberto fez conosco deixou bem claro para os vereadores e para a população anapolina. Só tem uma possibilidade do município de Anápolis fazer uma parceria com a Saneago. Se a Saneago fazer um cronograma de construção da barragem com prazo para começar e com prazo para entregar. E dessa forma o prefeito tem o apoio, acho que não só do vereador Dominguinho, mas tem apoio dos outros vereadores aqui na casa. Para poder realmente a gente fazer uma parceria. Caso contrário... Nem o prefeito vai apoiar e nem os vereadores aqui na Câmara também vai apoiar isso. Porque já não aguentamos mais essa discussão. O presidente dessa casa, o vereador Leandro Ribeiro, falou muito bem. A gente trabalha o dia todo, chega em casa cansado. Às vezes, a dona de casa, com vasilha para poder lavar, roupa para poder lavar, casa para poder limpar, e tomar banho, chega lá, não tem água, não tem nada. Então, responsável por isso, governo estadual e depois governo municipal. Então, nós vamos sim fazer uma parceria, mas com a construção da barragem. Presidente, agora eu quero entrar num outro assunto. Eu quero aqui cumprimentar o diretor do observatório, o ex-vereador, o ex-deputado estadual Carlos Antônio. É, pouco menos de um mês à frente do observatório, os resultados já começaram a aparecer com o trabalho do ex-deputado Carlos Antônio. Primeiro, muito em breve, ele vai estar lançando um projeto aqui, nessa casa, que é a respeito da defesa civil municipal. De suma importância para nós aqui nessa casa. Inclusive, vereador Fernando Paiva, o senhor que é morador da Santa Maria ali, nós estamos com um problema grave ali na Santa Maria, que está na mão do juiz para poder decidir aonde uma obra importante para aquela região está parada. E aqui a Câmara Municipal e a população anapolina pede. Se eu pudesse me ajudar, eu esqueci o nome do juiz, com o nome do juiz, porque lá tem uma casa que o pessoal já era para ter saído lá, deu 2011. E o pessoal não sai, foi para a justiça, e agora a gente está fazendo ali, professor Angelia, só que o senhor conhece, todo o trabalho naquele ribeirãozinho ali, de proteção, com pedra, tudo, chegou na casa e está barrado. A pessoa não sai. E já está na justiça desde 2011. E está atrapalhando todo o investimento naquela região para poder atender não só a Santa Maria ou a Anapolis, atender a cidade de Anápolis. Então precisa de ter uma resposta para o Poder Judiciário para poder realmente remover aquilo. E se tivesse a Defesa Civil, com certeza já tinha retirado aquilo. Então eu quero cumprimentar o ex-deputado e hoje diretor do Observatório, Carlos Antônio. E sem contar em relação àquele ônibus que ele está levando ali na região do Vivian Park, Paraíso, Vila Mariana, Renicur, Copacabana, que é com a Câmara para poder fazer um trabalho nas escolas. E eu fiz também, vai ser lido aqui nessa casa hoje, um requerimento solicitando ao diretor do observatório, Carlos Antônio, que pudesse colocar ali na Vila Esperança, na UPA, um lugar de muito movimento, um posto fixo da polícia no município de Anápolis, da polícia militar. Porque ali nós temos grandes fluxos de gente, tanto faz de dia como à noite, e vai ser lido nessa casa. Peço o apoio de todos os vereadores para poder esse requerimento passar e espero aí que o diretor do observatório, Carlos Antônio, possa estar nos atendendo e atendendo a demanda da população, dar mais uma segurança a mais às pessoas que vão. Então aqui eu quero cumprimentar o prefeito Roberto pela escolha do ex-vereador, o ex-deputado Carlos Antônio, que tem sim capacidade de assumir qualquer órgão da gestão para poder contribuir com a sua experiência de mandatário que teve, tanto faz na Câmara Municipal e também ali na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É uma pessoa experiente que vai nos ajudar muito. Então, presidente, nossa fala em relação a isso aí, e uma outra fala que foi trazida na tribuna aqui, eu quero repercutir, que é a respeito do transporte público anapolino. E a você que está nos ouvindo aí, que é usuário do transporte público, deu do primeiro momento, lá em 2009, um projeto de licitação mal feito, com várias brechas para a empresa atuar da forma que quiser, ficou muito ruim para o nosso município. E aqui vários vereadores conheciam a empresa que operava no sistema da cidade de Anápolis. Há 52 anos, a empresa operava na cidade de Anápolis aqui. O lema da empresa, humanitária como você. Esse era o lema da TCA. O que tinha que ter sido feito? Tinha que ter levado em consideração uma pesquisa do usuário do transporte público na época, para poder medir o grau de satisfação que essa empresa operava no município de Anápolis. Então hoje a população anapolina sofre muito por, primeiro, ter perdido uma empresa de qualidade que fazia um trabalho realmente humanizado para a cidade de Anápolis, para poder atender o usuário do transporte público anapolino. Nós fizemos uma licitação, quando eu falo nós, na época, não foi os vereadores, e sim a gestão municipal da época, aonde que primeiramente pensou em recardou aí praticamente 28 milhões. Esses 28 milhões não foi investido praticamente em nada no nosso município. Foi pego, vereador João da Luz, para poder fazer folha de pagamento de funcionário público na época. Então a população anapolina, que é usuário do transporte público anapolino, não teve nenhum ganho, a não ser esse pleiteamento absurdo que a Urbana fez, que o João trouxe aqui, querendo R$4,70 no preço da passagem. O prefeito não aceitou. E chegou aí num valor de R$ 4,00, para quem trabalha com o site. E R$ 4,25 para quem paga ali na catraca. Mas o pleito deles era de R$ 4,70. Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda. Mas um projeto muito mal feito, de licitação, aonde a população anapolina foi prejudicada pela gestão passada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, todas as pessoas que nos acompanham também pelo Facebook. Quero aqui falar que estou feliz, né? Esse é o mês festivo, dia 12 próximo, comemora-se o Dia das Crianças. É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, é em prol das crianças, tem um trabalho há 19 anos ali no Calistópolis, levando alegria para aquelas crianças. E depois que Deus deu essa oportunidade de estar como vereador, eu tenho aí ampliado esse trabalho, né, para favorecer as crianças carentes da região periférica da nossa cidade. E quero aqui falar e também deixar o convite. Eu quero falar das 5 festas que eu estou fazendo neste mês das crianças, o qual começou no último sábado ali no bairro Recanto do Sol, naquela grande região do Recanto do Sol, né? Mais de 2.000 crianças presentes ali naquele evento, levando ali alegria no último sábado aquelas crianças, vendo no rosto de cada uma a felicidade, brincando, interagindo ali com aquelas crianças. Então é muito gratificante, né? Não tem dinheiro que paga esse momento. Então, é uma festa muito boa, muito bonita, aonde as crianças participaram, não só as crianças, os pais, as mães, muitas pessoas por ali, onde a gente teve a oportunidade de brincar ali a tarde toda. O evento começou 1 hora da tarde, depois veio uma forte chuva, né? E terminamos 8 horas da noite, todas as crianças presentes ali, levou um brinquedo para casa, além das brincadeiras, de muitas fantasias de personagens ali. E no domingo a gente estava ali na Vila Fabril, naquela grande região, Vila Fabril, bairro da Lapa, Jardim das Oliveiras e Petrópolis.
A parte, vereador.
Também muitas crianças, gostariam de ser da parte. Muitas crianças ali na Vila Fabril também, onde em todos esses eventos estão sendo sorteado uma bicicleta, além das brincadeiras, né, que criança gosta, muita pipoca, algodão doce, pula-pula, piscina de bolinha, escorregador gigante. E a gente vê a felicidade quando a gente já entra ali nas escolas fazendo o convite daquelas crianças, a euforia, a alegria no rosto. E quero convidar, né, teve 2, ainda falta 3, quero convidar que no próximo sábado, dia 12, estaremos ali no Industrial. Quando a gente cita o bairro, mas é toda aquela região, né? Cidade Industrial, Dayana e outros bairros ali.
Pois uma então, parte, vereador.
Sim. Então, toda aquela região do industrial. Vamos estar ali no dia 12 pela manhã, a partir das 8 horas até as 13. Saindo dali à tarde, vamos ali para o Copacabana. Né? A festa esse ano ali daquela região do Copacabana vai ser ali no posto de saúde, ao lado do posto de saúde, ali da Vila União. Então todas as crianças daquela região estão convidadas. E dia 13 acontece a maior festa da cidade de Anápolis, há 19 anos, que já é tradição, ali no Calistópolis. Antes de falar dessa festa, quero dar oportunidade ao vereador Télio Júnior.
Obrigado, meu líder aqui na Câmara, Luzmar Silva, líder do PMN nessa casa. E eu sou prova desse importante trabalho que o nobre vereador realiza há muitos anos. Ano passado, estive lá também com o nosso suplente vereador, Anderson José, e prestigiando o senhor, e vimos que realmente mobiliza toda a região, mobiliza todo o bairro, todas as crianças. Recentemente, no Recanto do Sol, o senhor fez mesmo, sacudiu o bairro com aquilo, né? E agora, no próximo final de semana, tem mais outras ações. Eu acho que é isso que a população espera. O senhor foi eleito dessa forma para fortalecer mais essa bandeira, e o senhor tem essa característica. O PMN é muito feliz em ter o senhor como quadro, e ações como essa para a população, o senhor sempre tem falado isso nas nossas reuniões, e com certeza outras pessoas estão chegando ao partido inspirado no senhor e também querendo fortalecer, juntamente com Vossa Excelência, essa bandeira que é ajudar as crianças no dia, no momento em que é dedicado a elas. Parabéns, conte conosco, estamos aqui para lhe apoiar.
Obrigado, vereador Teles, né, sempre junto, realmente, no evento. Falava com o vereador Domingos.
Obrigado, vereador Osmar. Só para poder dizer que eu acompanho esse trabalho do senhor antes do senhor ser vereador. Antes do senhor chegar aqui nessa casa, o senhor já tinha esse trabalho social de realmente atender as crianças, não só do bairro onde o senhor mora. Todos os lugares da cidade, o senhor tenta levar alegria às crianças. Eu já fiz esse trabalho também, vereador, e fui mal interpretado. Mas eu fico feliz de ver o senhor fazendo esse trabalho, e esse trabalho que o senhor faz não é só no período que antecede o dia das crianças. O senhor faz um outro trabalho que engrandece muito, não só o senhor, sua esposa, suas filhas, sua equipe de trabalho, que é de doar agasalho, doar roupa, aquelas pessoas que precisam também. Eu tenho acompanhado o senhor, não só nas redes sociais, também acompanhado o senhor no dia a dia, e tenho visto que o senhor, por ser de família humilde, de origem humilde, o senhor tem a oportunidade hoje de estar ajudando ali o próximo. Então, o senhor está de parabéns, que o senhor possa sempre continuar fazendo esse trabalho, alegrando o rostinho de uma criança que realmente a gente sabe como fica feliz quando ganha carrinho, uma bola ou uma boneca, ou até mesmo uma criança que não tem uma camiseta para poder usar e ganha camiseta ou um short ali. O senhor está de parabéns, vereador.
Muito obrigado, né? O projeto de mãos dadas, a gente tem ido até os bairros mais distantes, carentes, né? Residencial das Flores, Jardim Esperança, Novo Paraíso, Laranjeira, né? E feito esse trabalho, levado o aniversário para aquelas crianças que nunca teve a oportunidade de ter uma festinha. Nossa equipe do Projeto de Mãos Dadas tem levado isso aí, roupas, verdura, cobertores e outras coisas mais. Então, a gente faz com amor, como o vereador falou, né? Não é uma coisa por causa de eleição, é um trabalho há 19 anos que eu venho desenvolvendo ali no Calistópolis. E esse ano é a 19ª festa, 19 anos, João Feitosa, de muita alegria. É uma festa tradicional que vem gente dos quatro cantos do estado para participar, porque já é uma festa de tradição. E esse ano vamos ter touro mecânico, jump, futebol de sabão, escorregador gigante, muita comida, vai ser distribuído mais de 3 mil geladinhos, muita comida, algodão doce, pipoca, suco, refrigerante, e muitas comidas também, né? Cachorro quente, tudo isso aí para as crianças. Quem não for vai perder, mas quem for vai ser uma festa fantástica. Vamos ter o trenzinho da alegria também.
Vereador,
Vamos ter o trenzinho da alegria também, a partir das 13h30. E esse ano em especial estarei sorteando 10 bicicletas para as crianças ali presentes. Né? Então, me alegro muito de poder ter essa condição para ajudar as crianças nos bairros periféricos da nossa cidade, como falei antes aqui, Recanto do Sol, Fabril, Industrial, Copacabana e o Calistópolis. Então, sinto muito alegre com Deus, louvo a Deus por Ele me dar essa condição de estar abençoando essas crianças menos favorecidas. Com a parte, vereador Valdete.
Obrigado, vereador. Vereador, esse é um trabalho que eu admiro, igual a nós dois, por exemplo, que é um dos mais antigos. Eu, por exemplo, eu tenho uma festa lá que eu faço em termos de criança, já tem 29 anos, é quase parecido com a mesma sua. Só que vem a cobrança, que eles pensam que a minha é no Dia das Crianças. E a minha não é o Dia das Crianças. É o primeiro domingo antes do Natal. Então eu quero desejar a você sucesso mais uma vez. Que Deus continue nos protegendo, protegendo todas as crianças, que o dia é delas. Você entendeu? Eu fico agradecido e engrandecido dessa parceria que você tem e esse belo trabalho que você faz. E as crianças, Ana Paulina, agradecem.
Amém. Muito obrigado, vereador Valdete. Quero convidar os nobres pares, né? Eu vejo algum falar, mas a festa é sua, é você que tem que aparecer e tal. Não, eu quero todos os colegas lá presentes. 4 horas vamos fazer o sorteio das bicicletas. Todas as crianças presentes levam um presentinho para casa, já é tradição. É proibido sair daquele evento sem levar um brinquedinho, há 19 anos. Então peço aos colegas que vai lá participar a partir das 4 horas, ajudar eu a fazer o sorteio dessas bicicletas, participar com a gente ali. Eu quero sim a presença dos nobres colegas. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Convido o último orador do grande expediente a fazer uso da palavra por até 10 minutos, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento Vossa Senhoria, Vossa Excelência e os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10, da TV Web e todos que nos acompanham nas galerias do plenário. Não querendo ser redundante, e os demais colegas já falaram, mas, vereador Paulo de Lima, é inevitável não abordar mais uma vez aqui essa questão do abastecimento da cidade. Porque, vereador Lélio, onde quer que vamos, somos diariamente, pastor Elias, cobrados insistentemente pela população e com razão. E abordar hoje o sistema de abastecimento, fracassado, infelizmente, da cidade de Anápolis, é abordar também a dificuldade que os produtores rurais do Piancó têm passado. Não apenas tendo a imputação de que são os responsáveis, que não são, pela falta d'água. Todos nós sabemos que é a falta de investimento do governo estadual, é a falta de prioridade da administração da Saniago, que arrecada e aqui declarou no final de 2018 que teve um faturamento total de 4 bi, salvo engano, e que não retribui a cidade, né, com os investimentos necessários. Eu estou abordando isso porque frequentemente nós estamos questionando, inclusive, alguns feirantes, pastor Elias, nos procuraram essa semana também dizendo o seguinte: eles estão prejudicando, não é? Além de toda a questão da cidade de abastecimento e saneamento, é também a cadeia produtiva. Porque do jeito que eles penalizam e prejudicam os produtores, eles estão atrapalhando o fornecimento e o abastecimento do hortifruti grangeiro na cidade. E não apenas em Anápolis, que eu tive uma informação, pastor Elias, que 24% dos hortifrutos vendidos na Ceasa de Goiânia são produzidos aqui na bacia do Piancó, na cidade de Anápolis, na zona rural de Anápolis, e na maioria na bacia do Piancó. Agora veja bem, o presidente Leandro aqui falou do rigor da fiscalização deles em relação aos produtores para penalizá-los. Mas o rigor da GE com a Saniago não existe, vereador Angeli. Ano após ano, eles não têm a mínima previsibilidade da falta d'água, que qualquer cidadão leigo, que não precisa nem morar em Anápolis, já sabe que todo ano tem dificuldade. E se fossem, então, os produtores rurais responsáveis,
pela falta d'água, pela dificuldade, a minha pergunta vai lá. Por que que o sistema de abastecimento da CODEC, então, está zerado? Ah, lá não tem bacia de produtor, aí. Infelizmente, também, está paralisado.
Uma parte aí, vereador.
E está prejudicando também as indústrias que estão lá. Porque o sistema de abastecimento que foi criado para a CODEC, para abastecer as indústrias, e provisoriamente serviu para abastecer alguns bairros, ele hoje, né, abastece 47 bairros da cidade de Anápolis. Porque a CODEC não trabalha para produzir água para vender. A Saniac, na sua incapacidade, é que força esse contrato permanecer para abastecer a cidade. Então nós precisamos realmente ombrear e unir forças para definitivamente, pastor Elias,
uma parte.
Fazemos algo de concreto. O senhor tomou uma atitude importante, marcou audiência pública, não vieram, remarcaram. Agora, o que de concreto realmente será que vão nos apresentar? Nós esperamos realmente que venha com algo concreto, definitivo, porque não dá mais para dar satisfação. E aí eu vi até o colega vereador, ex-vereador, deputado Hamilton abordando algo de concreto, verídico. Porque nós fizemos várias audiências públicas ao longo desse primeiro do mandato anterior e não produziu. Assim como vieram aqui várias vezes e disseram que ia iniciar o esgoto, vereador Paulo, do Freostac, São Lourenço, Bom Sucesso, Tamaraty, que é anexo à APA do João Leite. A cidade está penalizada porque não pode crescer para o lado do oeste por causa da APA do João Leite. Não pode produzir hortifruti granjês por causa da questão da falta d'água no Piancó. Está prejudicando o Daia, porque a água do CODEC utilizada para abastecimento dos 47 bairros. Ou seja, infelizmente, está ficando assim, assustador. Está virando caótico. Graças a Deus, voltou. Né? Começou a chover. Mas, lamentavelmente, nós não podemos aceitar a inoperância e incapacidade da CNA e a imputação dela aos produtores rurais do Piancó. Então nós estamos reafirmando nosso compromisso com eles e estaremos acompanhando de perto a revisão do plano diretor para que não sofram mais restrições ao zoneamento que está previsto lá, porque infelizmente vão causar a quebradeira de muitos deles que sobrevivem daquilo e que não são grandes empresários, não. São muitas vezes produtores e têm uma economia ali de subsistência, mas necessita da sua terra para produzir os alimentos que abastecem o nosso mercado. Então, o presidente Leandro falou muito bem, um rigor excessivo sobre eles e uma omissão sobre a Saniago. Nós, quando dizemos Saniago, nós não estamos querendo imputar a culpa aqui à gerente, aos funcionários, ao contrário. Muitas vezes são reféns. Mas, infelizmente, eu tenho que concordar. A Saniago trabalha, tudo indica, para propor a sua terceirização, a sua privatização, a exemplo da Celgo. E, infelizmente, nós não tivemos o sucesso esperado com a venda da Celgo. Ao contrário. Olha, vou dizer para vocês, desde ontem à noite, as primeiras chuvas, a região ali da 24 de agosto, da Brasil, do Ana Shopping, inclusive, está sem energia. Falta de estrutura de manutenção adequada. Então, privatizar nem sempre, terceirizar e diminuir o Estado é a saída. Porque essa é a bandeira hoje em nível nacional, diminuir o Estado. Eu não sei, o pedágio não trouxe resultado, a venda da Celgo não trouxe resultado positivo, e sinceramente, eu temo pela privatização da Saniago, porque eu só estou vendo tarifa subir, e a contrapartida e o melhoramento esperado pela população não vem, não acontece. Então nós precisamos realmente rever. E nós somos doutrinados há 20 anos, e aí até quem estuda o direito administrativo, que o Estado mínimo é o melhor, que as privatizações são necessárias. Eu, particularmente, vereador Geri, já tenho um entendimento tanto quanto diferente. Porque as privatizações que nós temos acompanhado nos 20, 30 anos, não trouxeram melhorias. Eu quero até salientar, por exemplo, o lixo da cidade. Antigamente, vereador Leandro, se eu der a lembrar, ele era prestado pela Censurb, num baixo custo, e convenhamos, a coleta, a varrição, a jardinagem, ela era boa. O que faltava era a questão do aterro sanitário. Então nós temos que rever isso tudo, que é muito dinheiro para essas empresas que prestam serviço, concessão de serviço público, e muito pouco retorno para a população. A população está sofrendo é o quê? Aumento constante de tarifa e prejuízo. E dificuldade para obter acesso ao serviço, vereador Luiz Lacerda. Ontem mesmo, essa questão da queda da energia lá, até agora tem gente esperando e não consegue nem sequer ter acesso, vereador João Feitosa, com a concessionária, com a contrapartida aí da empresa. Então, voltando à questão da Saniago, nós precisamos efetivamente, aí eu quero absorver realmente os prefeitos que ficam refém disso. Porque eles não têm um plano B, que eles não conseguem absorver o sistema de tratamento. A prefeitura não tem a condição de municipalizar de imediato isso. Aí vem as propostas dos governadores. O prefeito está pensando no bem-estar, certamente, dos moradores da cidade. Porque se hoje romper o contrato, infelizmente, eu não tenho um plano B. E aí elas trabalham com essa situação, deixam a população refém disso, o gestor municipal também. E eu acho, sim, falta de respeito com a cidade, o governador, falar assim, olha, eu acho que se o prefeito quiser municipalizar, ele tem que municipalizar mesmo, eu aceito, vai. É fácil falar isso, jogar a bola para a prefeitura, se sabe que o município não dá conta disso agora. Quem tem que fazer isso é a Saniar, que todo mês leva daqui no mínimo 15 milhões, e do estado inteiro milhões, e não consegue responder à demanda. Isso é triste. E o governador Caiado tem que assumir essa responsabilidade, fazer com que o gestor, embora não seja daqui, mas que tem experiência lá de onde veio, do Paraná, e ele possa assumir o compromisso com o estado de Goiás e, sobretudo, com a cidade de Anápolis. Porque está ficando uma situação complicada. Está refletindo em muitos outros segmentos. E nós não podemos aceitar essa transferência de responsabilidade, pastor Elias. Então, nós estaremos acompanhando aqui e vamos ver, de fato, se eles vão trazer de concreto uma proposta de investimento para a cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Luiz Lacerda que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Lisier Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Lélia Alvarenga, vereador Valdete Fernandes, vereador Pastor Elias, vereadora primeira secretária Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura para a deliberação dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 079 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui a área escolar de segurança no município de Anápolis, das providências.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 031 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas do município, o direito de apresentação de documentação sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, em determinação à Lei Federal 13.726, de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências.
O projeto 031 de 2019 está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 024 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que estabelece em estacionamentos de prédios em que são prestados serviços públicos no município de Anápolis a reserva de, no mínimo, 20% de suas vagas para visitantes. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao projeto. Comissão de Urbanismo também foi favorável ao projeto. Comissão de Direitos do Consumidor foi favorável com emenda aditiva. E Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto.
O projeto... Tem pedido de vista, não? O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor, vereador Jean Carlos.
Brevemente, presidente. Na verdade, nós sabemos que os critérios diretrizes gerais acerca de regras de trânsito são estabelecidas pelo CONTRAN. Mas de forma suplementar, os municípios podem apresentar as propostas, desde que não conflitantes com o Estado e a União. A ideia é que os estacionamentos, locais públicos que tenham atendimento ao público e que tenham estacionamento próprio, possam destinar ao menos 20% dessas vagas aos usuários contribuintes que frequentam esses locais. E, lamentavelmente, esses locais muitas vezes são utilizados por terceiros que nem lá no atendimento, nem lá no órgão vai e, infelizmente, deixam ali seus veículos. É lógico que convém aí, dependerá da regulamentação, mas é uma tentativa aí para que haja uma rotatividade e uma reserva. Aqueles estacionamentos que contenham mais de 20 vagas, conforme a emenda do vereador Lélio, para garantir aí o acesso aos usuários contribuintes. Porque muitos anos dentro da prefeitura, eu fui cobrado, inclusive por particulares. Olha, vem aqui e não tem estacionamento. Vai no fórum, não tem estacionamento. Vai no Detran, tem um estacionamento, mas só serve às vezes para o servidor e às vezes até para o terceiro, que nem lá está. Então é para que os órgãos possam realmente regulamentar e fazer uma gestão e tentar promover essa reserva aí para os usuários e contribuintes. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à primeira secretária para leitura e votação da emenda aditiva.
Emenda aditiva apresentada pela Comissão de Direitos do Consumidor, pelo vereador Lélio Alvarenga. Acrescenta-se ao projeto de lei ordinária número 024/2017 o seguinte artigo. Fica estabelecida a obrigatoriedade da reserva de vagas, conforme disposto no artigo 1º desta lei, desde que os mesmos possuam 20 ou mais vagas de estacionamento.
A emenda aditiva da Comissão dos Direitos do Consumidor está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Essa emenda, senhor presidente, veio para a gente normatizar e também dar uma maior tranquilidade para as pessoas que ali têm seus estabelecimentos. Porque, de repente, você pega um estabelecimento que tem 3 vagas e você for girar 20%, sabe o quê? Então, só para aqueles estabelecimentos que tiverem acima de 5 vagas de estacionamento para que possa entrar realmente na lei. Foi uma forma que a gente encontrou para podermos dar mais tranquilidade tanto para o usuário quanto também para os proprietários do estabelecimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. A emenda aditiva ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda aditiva está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 129, de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, de Urbanismo, de Finanças foram favoráveis ao projeto, entretanto, há uma emenda de plenária apresentada e o projeto deverá voltar à CCJ, presidente.
O projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Palavra com a primeira secretária para leitura e votação de moções e indicações.
Moção de aplauso de autoria do vereador Fernando Paiva a ser encaminhada aos policiais envolvidos no RAI de número 1178679, onde realizaram um relevante trabalho de forma eficiente que evitou um roubo de carga no dia 2 de setembro de 2019. Ele foi assinado por todos os demais vereadores também. Moção de aplausos e congratulações a ser encaminhado ao desembargador Marcos da Costa Ferreira, que foi eleito para integrar o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Essa moção é de autoria do vereador Luiz Lacerda também assinada por vários outros vereadores. São essas as moções, não há indicação, presidente.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, primeiro, em relação a essa... Queria só que a secretária pudesse repetir aí, só para me ver o assunto aí dessa moção dos policiais militares do nobre vereador Fernando Paiva. Achei até que ele ia falar primeiro para esclarecer. É por ato de bravura, vereador? Só para...
Com a palavra, vereador Fernando Paiva,
isso,
para
pode passar
justificar
primeiro aí para o nosso colega Fernando.
As moções.
Obrigado, senhor presidente. Essa moção de aplauso, em decorrência de uma tentativa de roubo de carga no dia 2, onde esses policiais, eu vou fazer a leitura dos nomes aqui, se me permite, o capitão Fabrício, primeiro-tenente Valdemar, segundo-tenente Dourado, primeiro-sargento Aurélio, terceiro-sargento Anderson, terceiro-sargento Rony, terceiro-sargento Caetano, terceiro-sargento Diogo, terceiro-sargento Nivaldo, terceiro-sargento Kluber, terceiro-sargento Emílio, cabos Gleidson, Peixoto, Ederson, de Freitas, Torres, Marques, Cerávolo, soldados, Torres, Marques, Cerávolo, Edson, Elias, soldado PM Victor, Lucas e Bruno, soldado PM segunda classe, Donário, Nascimento e Albernaz. Essa ocorrência, inclusive, foi recuperada uma arma que foi furtada de uma policial civil, mais três armas. Então, um ato de bravura, por isso essa moção. Solicito o apoio dos colegas aí.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Obrigado também ao vereador Fernando Paiva. Eu perguntei, vereador Fernando Paiva, justamente porque eu quero também, aproveitando essa moção de Vossa Excelência, votar a favor e cumprimentar a nossa Polícia Militar, o nosso CPE aí, por essas intervenções aqui na cidade de Anápolis. Bandido que estiver pretendendo vir aqui para Anápolis para cometer crime aqui, não vem não, porque a barra aqui está pesada para o lado dos bandidos, né? Várias intervenções de sucesso aí da nossa polícia, mais essa aí citada por Vossa Excelência. Então, cumprimentar a nossa polícia por essas operações que têm desativado quadrilhas, tirado de circulação vários bandidos aqui na nossa cidade. Então, tem todo o nosso reconhecimento também, tem aqui da nossa parte, como sempre fizemos nessa casa, o nosso reconhecimento não só à CPE, mas a toda a Polícia Militar, por esses atos de bravura que tem cometido aí contra a bandidagem aqui na nossa cidade. Volto a dizer, bandidagem aqui não tem vida fácil. Tem que pensar duas vezes antes de vir cometer crime aqui em Anápolis. E em relação, senhor presidente, à nossa moção, que é do nosso desembargador, doutor Marcos da Costa Ferreira, é porque ele agora, mais um ato aí que merece realmente o reconhecimento dessa casa, ele foi eleito para o Conselho Especial aí, o órgão especial, na realidade, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse órgão especial, nós temos 36 membros no Tribunal de Justiça. O órgão especial, ele é composto por 17 membros. 8 são aqueles mais antigos, que são indicados, e 8 é por eleição. Ele foi eleito entre esses 8, e o 17º é o próprio presidente. Então, mais uma vez, aí, o doutor Marcos da Costa Ferreira, honrando aí a cidade de Anápolis. Então, fica aqui, inclusive, não é uma homenagem apenas do vereador Luiz Lacerda, mesmo porque eu tenho laços de amizade com o doutor Marcos da Costa Ferreira, mas todos os outros vereadores aqui também têm. Então, por isso, é um reconhecimento dessa casa, mas principalmente um reconhecimento da própria população anapolina, porque essa casa representa a população. Então, parabéns ao doutor Marcos por mais esse ato que realmente honra a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, nas discussões das moções, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, parabenizo o novo vereador Fernando e da fala do novo vereador vice-presidente Luiz. É isso mesmo, a Polícia Militar do Estado de Goiás, e não diferente da cidade de Anápolis, tem feito realmente um belíssimo trabalho arrojado de prender e tirar os meliantes, os vagabundos, nossa cidade. Parabéns mesmo, e tem sim que valorizar essa casa, sempre está valorizando os policiais, coronéis, que têm feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. E também, novo vereador Luiz, parabenizar Vossa Excelência por essa moção de aplausos a uma pessoa goiana que tem sim representado a nossa cidade no estado de Goiás, que é o doutor Marcos. Uma pessoa de humildade, uma pessoa digna, que está onde está, porque realmente é merecedor. Então, parabéns. Eu acho que, como Vossa Excelência mesmo disse, essa casa é amigo do doutor Marcos, e ele é amigo dessa casa, amigo da cidade de Anápolis, e sempre fez as coisas com grande transparência. Parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, discutindo, vereadora professora Geli.
Quero parabenizar aí a nossa Polícia Militar, sobretudo aqueles que desenvolvem esse trabalho aqui no nosso município, mas cumprimentar também o doutor Marcos. Ele, doutor Marcos, ele é um orgulho da nossa cidade, né? E sempre aí galgando espaços pelo seu esforço, pela sua competência, e isso é motivo de orgulho para todos nós. Portanto, essa casa merece sim, vereador Luiz Lacerda, reconhecer todo o trabalho dele, sobretudo o orgulho que ele tem da nossa cidade, de ser uma anapolina e desenvolver sempre um trabalho voltado para a nossa cidade. Parabéns.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero cumprimentar também o autor dessa moção, o colega Fernando Paiva, mas dizer também que essa casa sempre esteve e sempre estará ao lado das forças de segurança da nossa cidade. De uma forma especial, a Polícia Militar, essa casa tem feito constantemente elogios, moções, pelo brilhante trabalho que exercem em forma especial a CPE. Como disse bem o vereador Luiz Lacerda, tem sido um parceiro, parceiro da sociedade anapolina, onde nós podemos bater no peito com toda certeza. Anápolis é uma das cidades mais seguras para se viver. Devemos muito também, a gente tem que mencionar aqui, além do brilhante trabalho das forças, de forma especial, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, também uma das grandes ações do governo do município foi a Força Tática. Essa aquisição dessas 10 viaturas veio proporcionar um sentido de segurança muito grande para a população anapolina. Então quero cumprimentar também, nesta altura, o Executivo por ter feito, por ter tido essa ideia e colocar a Força Tática para dar apoio à população anapolina através da segurança pública. E dizer mais uma vez, como diz o nosso colega vereador Luiz Lacerda, bandido aqui, se vir para cá, pode ir preparado porque tem chumbo grosso. É melhor ir para outro lugar, porque aqui não tem vez não. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão das moções, eu quero discutir primeiro a dos policial militar. Como presidente da frente parlamentar desta casa, senhor presidente, eu tenho visto o empenho não só da frente parlamentar, mas de todos os vereadores, e aqui eu parabenizo Fernando Paiva por trazer essa moção de aplauso a esses militares. Aliás, eu faço das minhas palavras o que os nossos colegas já disseram. Todos os policiais militares que trabalham na cidade de Anápolis são excelentes. Todos. Tanto do 4º Batalhão, 28º Batalhão, da 24ª Companhia, da CPE, enfim, todos os militares têm desbruçado, trabalhado, e a bandidagem tem passado num aperto por aí, porque eles têm feito um brilhante trabalho. Portanto, meu amigo colega Fernando, vereador Fernando Paiva, tenho meu apoio sim nessa moção de aplauso e parabenizo todos os policiais militares que têm feito um brilhante trabalho. E quanto à moção de aplauso do nosso colega, o vereador Luiz Lacerda, ao nosso desembargador Marcos da Costa Ferreira, parabéns, meu amigo vereador. Marcos da Costa Ferreira, ele não chegou ao cargo de desembargador de graça, não. É um excelente juiz. Aonde o nosso amigo Marcos da Costa Ferreira passa, ele deixa a sua marca. E eu fico feliz porque quando a gente conversa com ele, muitas pessoas nem sabem que ele é um juiz. É humilde, é competente no que faz, E é bom de estar junto com o Marcos Ferreira. Parabéns, Vossa Excelência, por trazer essa moção de aplauso quando ele chega ao cargo de desembargador aqui no nosso estado de Goiás. Parabéns, senhor, pela sua moção. Estamos juntos. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Da minha parte também, cumprimentar o vereador Fernando Paiva e também o vereador Luiz Lacerda pelas moções. Polícia Militar realmente vem fazendo um grande trabalho no município e região de Anápolis. Cumprimentar aqui o Coronel Paulo Roberto, Coronel Hilner e todos os policiais que têm desenvolvido um excelente trabalho no nosso município. E o Dr. Marcos, conhecido como Marcão Sapatão, porque era jogador de basquete e adquiriu esse apelido, se tornou magistrado aos 19 anos de idade, foi destinado a ser juiz da comarca de São João da Aliança, depois para Formosa, e aí sim veio para sua cidade natal, Anápolis. Depois foi por um bom tempo juiz substituto de segundo grau e se tornou desembargador, e agora já essa promoção na sua carreira. Tenho certeza que Dr. Marcos da Costa Ferreira logo, logo será presidente do Tribunal de Justiça pela sua competência e capacidade de aglutinar as pessoas com o seu carisma. Uma pessoa muito querida, né, realmente nos representa na capital. Um grande abraço a todos. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura e deliberação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à mesa diretiva a realização de sessão solene a ser realizada no dia 7 de novembro, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, em homenagem aos 40 anos do movimento Segue-me. Requerimento de autoria do vereador Lisia José Borges, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua PP18, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde materiais de coleta para o exame Papa Nicolau para as detentas da unidade prisional de Anápolis, situada na Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na rua Major Aldair, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando encaminhamento de ofício a Saneago, unidade de saneamento de Anápolis, solicitando água potável na rua Major Aldair. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, limpeza e grade de proteção em Boca de Lobo, na Avenida Universitária, 683, em frente à Faculdade de Anhanguera. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Padre Anchieta, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT, estudo para implantação de quebra-molas na rua João Pinheiro, quadra 47, lote 603, na Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT, estudo para alteração no temporizador da botoeira localizada na Avenida Brasil Norte, número 505, em frente ao Brasil Park Shopping. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria Municipal de Educação, estudo para implantação de um centro de educação infantil no residencial Summerville. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, limpeza e roçagem em toda a extensão da área interna e externa do Centro Municipal de Educação Infantil Ildefonso Limírio Gonçalves, na rua Delta, no bairro residencial Summerville. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras atenção ao pedido de reforma predial no Centro Municipal de Educação Infantil Ildefonso Limírio Gonçalves, no residencial Summerville. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos estão em discussão. Inicialmente, presidente. Vereadora professora Geli.
Discutindo. Senhor presidente, foi lido um requerimento aí, falando da vereadora professora Geli, que a solicitação dos materiais necessários para o exame Papa Nicolau, das detentas da cadeia pública municipal, não é requerimento apenas da professora Geli, é da Comissão de Direitos Humanos.
Então, os demais vereadores assinaram é porque tem que sair de um gabinete. Temos para ressaltar que foi uma solicitação lá do diretor do presídio, da responsável pela saúde lá, quando a comissão esteve lá. Ok? Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós apresentamos aí um requerimento para uma sessão solene pelos 40 anos do SEGB. SEGB é um encontro de jovens com Cristo, que hoje celebra, essa semana celebrou seus 40 anos. Inclusive, sexta-feira passada, no Senado Federal, houve uma sessão solene para poder homenagear esse grupo de jovens que tanto bem faz aos nossos jovens. Hoje, para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, demais pares que nos ouvem neste momento, só na Diocese de Anápolis nós temos mais de 20 mil jovens. E a melhor forma da gente poder prevenir uma doença é fazendo a prevenção. E a melhor forma de se construir um cidadão cristão, honrado, é trabalhando na base, é trabalhando com os jovens, com as nossas crianças. Então, quero cumprimentar todos os seguimistas da Diocese de Anápolis nesta manhã e pedir aos nobres pares para que nós possamos aprovar esse requerimento e fazermos essa audiência, essa sessão solene, para poder homenagearmos a esses jovens, muitos hoje já senhores casados, que ali dentro do próprio encontro, casais com Cristo, perdão, o próprio Segue-me conseguiu arrumar a sua namorada, conhecer, casar e construir uma família cristã. Então precisamos sim avançar. Eu, com muito prazer, com muito orgulho, posso manifestar sobre o Segue-me. Porque mesmo antes dele ser implantado na Diocese de Anápolis, eu já tinha feito algumas palestras em Jaraguá, em Pirinópolis, para esses jovens. E como é bom, pastor Elias, a gente poder ver os jovens sarados, jovens cristãos, construindo famílias, construindo uma cidade melhor, um país melhor para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão desse requerimento, eu quero discutir um, que é na questão da botoeira ali em frente o Ana Shopping. Se você passar por ali, vereador Fernando Paiva, vereador Lélio Alvarenga, é a questão do tempo. É aqui na Avenida Brasil. É na Brasil Park Shop. Não dá tempo, senhor presidente, da pessoa atravessar. Eu passei ali já por várias vezes esta semana, os idosos que usam bengala, os carros passam por cima. O tempo lá não dá. Quem é normal, já passa um apuro para atravessar ali. Imagina um idoso, igual eu vi lá, pessoas com deficiência, não passa ali de frente o Brasil Park Shop. O tempo lá não dá. Os carros vêm e passam em cima. É preciso ser revista a questão do tempo ali em frente ao Brasil Park Shop. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira.
Discutindo.
Com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Não, apenas em relação ao pedido de botoeira na Avenida Universitária, pastor Elias, é de fato necessário. Há poucos dias também solicitei uma ali na porta da Anhanguera. É a mesma situação. O fluxo intenso de veículo. E o que é que acontece? Com o impacto de trânsito aumentando a região. Agora são mais 3 torres próximas a Anhanguera, todos sabem. E agora o supermercado Açaí, que em breve estará aberto. E o número de veículos circulantes diariamente vai aumentar demais. Então, nós precisamos. Encaminhei há poucos dias para o secretário Fernando, pedir da botoeira na porta da faculdade de Anhanguera. Corroboro com o senhor aí a necessidade da porta do Brasil Park Shop. Então, também. E lá no Ana Shop também. Então, Avenida Universitária, Avenida Brasil, é inevitável. Não tem como. E o Brasil Park Shop, na verdade, nós há muito tempo vem lutando até para uma passarela. Mas se não tem, que pelo menos faça essa botoeira. E eu reforço aqui lá na Universitária também. Porque nós sabemos aí que o impacto de trânsito, a tendência na Avenida Brasil Universitária é aumentar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga e Paulo de Lima e agora Jean Carlos inscrito. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero, em comunicações, e a semana que vem eu quero aqui também trazer uma moção de pesar por uma amiga minha há muitos anos, a Marina ali, que mora ali, Pastor Elias, conhece na Avenida Ferroviária, uma pessoa que sempre lutou, buscou por benefícios ali. E por último, a gente estava tentando, o novo vereador Nélio, a questão da energia. E graças a Deus, a gente está conseguindo implantar os postes lá para colocar energia e dar qualidade e segurança de vida àquela comunidade. Mas infelizmente, ela veio a óbito essa madrugada, ela estava com problema de câncer, né? Então ela veio a óbito e não vai ver, mas ela ficou sabendo sim das ações nossas lá. Ela sempre buscou, brigou, me xingou no Face, curtia, me aplaudia, mas sempre buscou benefício para aquela comunidade. Infelizmente, ela não vai ver a energia, a lâmpada iluminando lá. Mas eu tenho certeza que aonde ela está iluminada pelo Espírito Santo de Deus e que Deus possa confortar toda a família e que ela tenha um bom lugar. Senhor presidente, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, que Nossa Senhora Aparecida possa interceder, rogar por todos nós e que proteja muito as nossas criancinhas. E aproveitando também, convidando a toda a comunidade, a todos que gostam de participar de uma Santa Missa, convido para participar amanhã da Santa Missa de encerramento do Cerco de Jericó na Nova Aliança. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, senhor presidente, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família do Chicão, comerciante ali da Rua França, próximo ao Mercado Sena, que veio a óbito ontem, foi sepultado agora na parte da manhã, que Deus possa consolar toda a sua família, através dessa doença malvada, que é o câncer, dentro de poucos dias diagnosticado, infelizmente, veio a óbito, né? Que Deus possa confortar toda a família. E também, senhor presidente, ontem foi o dia do nascituro, né? Nascituro é aquele que vai nascer. Nascituro é um feto no qual tem o direito. E a grande controvérsia pelo Código Civil. Quando se pode interromper uma gravidez? Quando se pode deixar? Então, para nós, cristãos, nós sabemos que desde o momento da concepção, ali já é uma vida. Ali já está pronto espiritualmente para vir ao mundo, né? Então, deixo aqui uma luta em favor da vida, nascituro, que é uma lei federal, lei municipal também, onde se celebra a nível federal em março, mas a nível municipal nós celebramos no dia de ontem, né? Então, as pessoas que lutam pela vida, de uma forma especial, deixar um grande abraço ao padre Luiz Lloyd, foi sempre um defensor da vida, foi sempre uma luta constante contra o aborto, que nós cristãos, nós possamos realmente valorizar a vida humana. Então, nós, como filhos de Deus, como cristãos, mas também como cidadão, possamos sempre estarmos atentos a valorizar a vida. Desde o momento, volto a dizer, da concepção, ali já uma vida. O próprio Deus nos fala, já te conhecia no ventre de sua mãe. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu volto a falar novamente que tornei a receber reclamação dos moradores ali do lado da Fazenda Tiririca, do Piancó, da Água Fria. Quero pedir atenção aos nossos policiais da Patrulha Rural. alguém chegando, senhor presidente, na chácara, deixando o carro afastado, indo aonde estão os moradores, pedindo cartão do SUS, pedindo os documentos, e termina roubando o cartão do banco dos moradores e dando lé nos moradores que estão aí na zona rural. Eu quero pedir aqui ao nosso comandante Paulo Roberto, ao nosso comandante do 28º Batalhão, porque essa quadrilha precisa ser pega. Eles estão usando dessa forma, mentindo que são da endemia, pede primeiro o cartão do SUS, aí vai pedindo os documentos. Aí eles trocam o cartão e levam o cartão da pessoa e estão fazendo asneira aí na nossa zona rural. Mas nós vamos no encalço, pode ter certeza. Esse povo tem que ser pego. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, vamos voltar novamente a falar sobre o problema da água. Infelizmente, eu vou ter que falar. Não queria falar mais não, porque já está sendo chato. O pessoal que nos ouve, às vezes, fala, pô, só fala em negócio de água. Mas o negócio é o seguinte, Anápolis, Jean, tem 432 minas. Nunca foram tratadas, nunca foram respeitadas. Nunca. Nós temos o Córrego das Antas que está aí, poderia ser tratado. Lá na Suíça, não é porque eu fui na Suíça não, mas lá na Suíça, lá tinha um córrego igual o nosso aqui, igual o Tietê lá em São Paulo, e hoje você bebe água dele. Por que nós não poderíamos aproveitar isso tudo aí? Não teve investimento nenhum. 430 e tantas minas em Anápolis, é a cidade que tem mais minas de água no centro-oeste brasileiro. Viu, meu repórter? Com certeza, e não tem respeito nenhum pela Seraco, não tem investimento, não tem nada. Então, todas as vezes que você vai falar, fala nas 432 minas que nós temos, poderia ser aproveitada. Aí não tem reservatório, não tem água, como que você faz? Numa cidade que tem água. Anápolis tem água, então ela tem que ser aproveitada. Essa chuva que deu aí já deu, você percebeu o tanto de água que já aproveitou da chuva? Para que que serve a chuva? Para armazenar água no fundo. Não adianta você, se não tiver a chuva, a Seneagro não vai ter água, evidentemente. Mas se a gente aproveitar as nascentes que tem em Anápolis, com certeza hoje não teríamos o problema que tivemos. Então, vai ter que bater na Seneagro mesmo, ela vai ter que tomar providência, os investimentos, porque ela cobra. A água não é de graça, pastor Elias. Se fosse uma coisa de graça, é igual a saúde. É a arrecadação do nosso dinheiro que paga a saúde. Essa não, né, não tem como, né? Nós vamos sempre gastar muito. A vereadora Geli também falou um negócio sobre o DAIA, o nosso DAIA municipal. Ué, vai ter que ser feito o DAIA, ué. E eu vou torcer que ele seja Américo, na nossa região, região norte, para a gente gerar emprego, Jean. Lá que nós precisamos. Ué, não tem nada a ver. Então, quer dizer, onde que for o DAIA municipal, vai ter problema. Com certeza vai ter problema. Ele se põe na Fabril, tem o problema da APA do João Leite. Se põe a região, outras regiões, todas vão ter problema. Então, vai continuar lá e o Roberto Naves tem razão e a população vai receber o DAIA naquele lugar, mesmo que o PT não queira. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só comunicando, quero agradecer a equipe de Parques e Jardins, ali na pessoa do Gilmar, do Ricardo e do nosso secretário Jackson Charles, pela ação rápida, imediata, em relação às árvores que caíram. Eu particularmente acompanhei um caso ali da rua Francisco Silvete Faria, no Maracanã, na Avenida Universitária, e foi bem ágil a retirada ali das árvores. Eu acionei, inclusive, né, o secretário, o Gilmar, o Ricardo, e o retorno foi imediato, a população agradeceu, os moradores, porque estava perigoso, Fernando. Os carros viravam de cima da árvore. E realmente é importante que eles tenham ali as condições de trabalho para que essas situações sejam imediatamente socorridas. Então, parabéns a todos eles. E comunicar aqui também, o Santuário de Santo Antônio estará promovendo dia 12, Dia das Crianças, a Festa das Crianças lá no campo do Flamengo, bairro Frei Eustáquio. A missa campal e depois, logo em seguida, a festa para as crianças daquela região. Também ali na Vila São Jorge, do bairro São Jorge, no Feirão, nós teremos ali também a Festa das Crianças, promovida ali pelo amigo Luizinho, e com nosso apoio também. E também lá no bairro Bom Sucesso, do dia 13, a festa será realizada, a tradicional festa ali, promovida pelo morador lá, o Edson. Então, que todas as crianças possam comparecer daqueles locais. E, sobretudo, também o encerramento da festa, né, da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, logo após a Santa Missa. Então, todos estão convidados. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero dedicar essa sessão ordinária de hoje para dois companheiros, um ex-vereador dessa casa, Ricardo Nabem, conhecido como Fantinha, né, um grande interlocutor político da nossa cidade, e o Silvio Preto, né, que tem ali um estabelecimento em frente ao Feirão São Jorge. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 14 do 10, em horário regimental.